5:02. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que tá no dial do FM 103.3 e você que tá pela internet, no aplicativo Band Rádios e também no bandnewsfm.com.br, escolhendo a opção João Pessoa. Sexta-feira, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Estamos aqui nos estúdios, Aline Guedes e eu, Yuri Queiroga. E aí, do outro lado do rádio, você. Aline Guedes, boa tarde para você.
Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Sexta-feira, graças a Deus, coisa boa. Estamos chegando ao fim da semana. Semana, inclusive, que eu tive a percepção que passou voando.
É, aquela coisa
de... Não sei se é só impressão minha ou se é apenas a minha impressão, não das demais pessoas.
Uma semana com carnaval peronomútil.
Isso. E pra gente que trabalhou todos os dias, foi totalmente...
Atípico.
É, foi atípico, mas assim, talvez a gente achasse arrastado, talvez, né? Mas a gente trabalhou normalmente, eu achei que a semana voou. Mas vamos embora, hoje é sexta-feira, a gente traz as principais notícias do dia. Hoje é 19 de fevereiro de 2021, até às 18h, estamos juntos, sem interrupção.
A Justiça Federal deve publicar ainda hoje a decisão final sobre a proibição da vacinação contra a Covid-19 para profissionais que não são da linha de frente até a conclusão da imunização dos idosos. A determinação deve ser mantida após a audiência de conciliação que aconteceu hoje pela manhã com membros do Ministério Público e das Secretarias de Saúde Estadual e Municipal. O secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame, disse que a decisão judicial não altera a tática de imunização que já vinha sendo aplicada, visto que a maioria das doses que chegaram recentemente é destinada aos idosos. O descumprimento dessa decisão vai ser punido com multa para a prefeitura ou o governo e os respectivos secretários em caso dessa publicação ser mantida.
O presidente Jair Bolsonaro participa do acionamento das comportas do ramal do Agreste no reservatório de Barro Branco, em Sertânia, no interior de Pernambuco. A barragem faz parte do eixo leste da transposição do Rio São Francisco. Antes, o presidente fez uma passagem rápida pela Paraíba, aproveitando a escala do avião presidencial no aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, e foi recepcionado pelo prefeito Bruno Cunha Lima e pelo ex-prefeito Romero Rodrigues. Bolsonaro e parte da equipe dele não usaram máscara, isso repercutiu negativamente demais, Yuri, apesar de muitos apoiadores estarem usando equipamento de segurança contra o novo coronavírus. A gente está no pico, no novo pico, infelizmente, lamentavelmente.
Voltamos a este pico.
Voltamos
algo a este pior, inclusive, do que a fase aguda, quando a gente tinha o fechamento do comércio, quando
estávamos de fato de quarentena, né?
Isso.
Pois é, e aí os gestores posando para foto sem máscara, não foi legal não, viu? O presidente não quis falar com a imprensa durante a visita.
O Ministério do Desenvolvimento Regional autoriza a liberação de água a partir do eixo leste da transposição do Rio São Francisco. O governo federal atendeu a um pedido do estado para ampliar o abastecimento ao longo do Vale do Rio Paraíba, no Cariri e no Agreste, e para permitir testes do canal Acauã-Araçagi. O governador João Azevedo justificou que há a necessidade da perenização do Rio Paraíba a partir de Monteiro até o açude de Boqueirão, e também de aumentar o volume da barragem de Acauã. O açude hoje tem menos de 14% da capacidade total. O eixo leste da transposição ainda não foi liberado para a operação comercial e só atende a solicitações emergenciais.
Estão adiadas as provas objetivas do concurso para a área da saúde na Prefeitura de João Pessoa. O município assinou hoje o aditivo de um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público e alegou o impacto financeiro do concurso na folha de pagamento. Ainda segundo a Prefeitura, estão sendo estudadas outras medidas preparatórias para o provimento dos cargos vagos contemplados pelos dois editais. As provas para a saúde aconteceriam neste domingo. Já as provas da área administrativa já haviam sido adiadas também por tempo indeterminado. Os candidatos terão as inscrições mantidas, mas quem quiser desistir do concurso terá a sua taxa restituída pela banca organizadora.
O Botafogo enfrenta o Náutico amanhã às 16h no Estádio dos Aflitos, em Recife, naquele que deve ser o último amistoso da pré-temporada. O time já vem com uma baixa confirmada. O meia esquerdinha passou por uma cirurgia depois de quebrar a clavícula durante o amistoso contra o Vitória das Tabocas na última quarta-feira. A operação foi bem sucedida, mas o jogador não tem prazo para voltar aos gramados. Já a tendência é de que o goleiro Felipe continue em recuperação e Juan comece jogando mais uma vez. No outro sábado, o Belo estreia na Copa do Nordeste contra o 4 de julho do Piauí, no estádio Almeidão. Agora são 5 da tarde e 7 minutos, já está virando ponteiro, agora 5 e 8. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até às 6 horas da noite. E você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207. Tempo aberto aqui por João Pessoa, tempo aberto na capital paraibana, na região metropolitana também. Não existe possibilidade de chuva para esta sexta-feira. À noite a gente também deve ter pouquíssimas nuvens no céu. Hoje a temperatura chegou aos 31 graus, agora faz 30. E à noite a gente deve ter uma amplitude térmica bem considerável. A previsão é de que os termômetros caiam até os 22 graus. Se realmente cair até os dois patinhos na lagoa...
Ai, que bom, vai aqui ser, pra João Pessoa, hein?
Vai ser bacana demais, viu?
Ou eu queria. Campina Grande, Campina Grande, bem, céu tá parcialmente nublado em Campina, nesse momento os termômetros marcam 30 graus, a mínima deve chegar aos 19. Lá em Campina não é nem novidade, né? Temperatura sempre é bem baixa não, né? Comparada a João Pessoa.
Compatível a uma cidade de quase, mais de 600 metros de altitude.
Isso, pois é. O clima é sempre ameno à noite em Campina Grande, mas não está sendo prevista chuva para logo mais, não.
Da tarde, em 9 minutos, a gente começa falando de uma boa novidade lá para a região do Cariri, do Agreste também, para as cidades que dependem do Rio Paraíba e também das barragens de Boqueirão e de Acauã. Para conservar o leito do Rio Paraíba em Monteiro, região que sofre bastante com a estiagem, o Ministério do Desenvolvimento Regional atendeu a um pedido do governo do estado e liberou a passagem de água do eixo leste da transposição do Rio São Francisco. Por causa das fortes chuvas do ano passado, o bombeamento estava suspenso. E para dar continuidade às obras da transposição e participar da abertura de comportas no sertão de Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita à região. Antes de seguir para Sertânia, em Pernambuco, para o acionamento das comportas do ramal do Agreste, o presidente desembarcou em Campina Grande, onde se encontrou com apoiadores, além do prefeito Bruno Cunha Lima e do ex-prefeito Romero Rodrigues. Bruno aproveitou a oportunidade para apresentar duas demandas ao presidente: a recuperação do mercado central de Campina Grande e algo que nunca foi falado, algo que, para não dizer o contrário, né? Algo que, desde que eu me entendi, gente, se pede, se fala aqui no estado, que é a duplicação da BR-230.
Os recursos para que a gente faça a duplicação, seja feita a duplicação da BR-230 Campina Grande Farinha, ali até perto da Praça do Meio do Mundo, como quem vai para o sertão, e um outro que é uma conquista importante, o outro pleito, que é a recuperação do mercado e da Feira Central, a revitalização do mercado da Feira Central, que é economicamente, culturalmente e historicamente fundamental para Campina e para a região.
Bruno e Romero acompanharam Bolsonaro rumo à cidade de Sertânia. Com mais de 97% de execução, o eixo leste da transposição do Rio São Francisco está ainda em pré-operação desde a entrega em março de 2017. Ou seja, não está em operação comercial, por isso não tem o seu bombeamento liberado constantemente, somente para situações de emergência. Essa pré-operação beneficia 57 cidades, sendo 36 aqui na Paraíba e 21 em Pernambuco. E a partir da liberação de água hoje em Monteiro, 35 cidades vão ser beneficiadas, entre elas Campina Grande, Soledade, Sumé, Queimadas e várias outras aqui no Cariri e também no Agreste. Sobre a liberação de água, sobre a chegada de água à barragem de Boqueirão e depois para Cauã, a necessidade de perenizar o Rio Paraíba e de atender a uma população como a do Cariri, que sofre mais com a seca do que a população do sertão do estado, ela é imperiosa. Então, vem num excelente momento a liberação, mesmo que emergencial. A gente ainda cobra que a execução das obras chegue logo ao 100% para que a operação comercial seja liberada, e para chegar ao 100% é preciso que se consertem ali alguns erros pontuais, erros que a gente já bateu na tecla aqui algumas vezes. Mas vem num ótimo momento essa liberação de água para todas as finalidades que foram apresentadas. Agora, sobre a duplicação da BR-230, já foi uma luta para sair o trecho de João Pessoa a Campina Grande. Imagina duplicar essa rodovia de Campina Grande até Cajazeiras.
Ou
quem sabe, eu até...
Não é querendo ser negativo, né? Porque às vezes pro ouvinte fica parecendo que a gente tá botando terra ou sendo negativo. Mas como você vinha falando, é quase uma lenda do folclore paraibano essa duplicação da BR-230.
Junto com a ponte de Cabedelo à Costinha.
O quê? Pois,
né?
É.
Junto com a ponte de Cabedelo à Costinha. São duas coisas que estão virando lenda. Mas até eu falaria o seguinte, com 12, 13 anos de idade, eu pensava, rapaz... Duplica, se vai duplicar até Cajazeiras, duplica logo até o Trevo do Papai Noel, que é ali no Ceará. Que é o Trevo do Papai Noel é o encontro da rodovia da 116 com a 230. 116 já no Ceará. Mas só sendo do sertão para conhecer os cantos. Assim, é o Trevo ali do Papai Noel, do posto, do distrito tal, do Felizardo, que é o distrito que fica lá. Enfim, mas... É um trecho de aproximadamente 400 quilômetros, se você for considerar de Campina Grande até este ponto que eu falei. E tem um trecho específico que vai ter uma dificuldade para operacionalizar, para fazer a engenharia, para que tudo saia corretamente, com segurança, que é aquele trecho da Serra de Santa Luzia. Apesar de você ter ali uma pista com o devido acostamento, fazer ali uma duplicação, você tem que ver por qual outro lado pode passar a segunda pista, que nem é naquele trecho de Riachão do Bacamarte, que a pista sentido João Pessoa Campina Grande vai por dentro da cidade e a pista sentido Campina Grande João Pessoa vai por fora. No Cajá, a mesma coisa. Na verdade, o inverso. A pista sentido João Pessoa é por dentro do Cajá, a pista voltando para Campina Grande é por fora. Ali talvez seja o ponto de maior dificuldade para se pensar ali a duplicação, e talvez o que demore mais. Porque trechos, por exemplo, como o Sertão do Estado, onde a maior parte dos trechos é em reta, e até mesmo a passagem pelas cidades, à exceção ali de Juazeirinho e de Condado, creio, existe já o espaço para você fazer duas vias. Ali pode ser até mais rápido para você tocar essas obras. Mas, como a gente já disse, se de João Pessoa para Campina Grande demorou, imagine de Campina Grande até Cajazeiras.
Após denúncias de falsas aplicações das doses, a partir de agora, os profissionais de saúde precisam mostrar todo o processo para quem vai receber a vacina contra a Covid-19. A reportagem é de Juliana Teixeira, com narração de Leandro Oliveira.
Antes da aplicação, a profissional de saúde mostra a ampola contendo a vacina contra a Covid-19, a seringa, e explica como vai proceder. A funcionária pública Andréia Toledo observa cada detalhe. Diz que a atenção redobrada é resultado de denúncias que circulam por toda a parte.
elas fazem todo o procedimento, mostram exatamente quando tira da ampola, enche na seringa. Então isso me deixou tranquila, eu acompanhei exatamente por isso. Infelizmente, atos que ocorreram aí vazaram na internet e nos deixou apreensivos, né? Mas graças a Deus, aqui está bem tranquilo.
Vídeos que viralizaram no mês passado mostram que uma profissional até chega a colocar o líquido na seringa e furar a paciente, mas não injeta o imunizante na idosa. Em outra situação, é possível observar que a seringa estava vazia. De acordo com a profissional do setor de referência em imunização, Lilian Rose, explicar o passo a passo e mostrar cada detalhe do processo foi a medida tomada depois de supostas fraudes.
Nossas equipes estão fazendo o trabalho que deve ser feito, preparando a vacina no momento que é feito na frente do usuário. Então o usuário ele tem o direito de pedir para ver a preparação, então a gente prepara na frente do usuário, faz o preparo adequado e correto naquele momento, demonstra e faz a aplicação, demonstrando todo esse procedimento para que justamente traga para esse usuário a segurança de que ele está sendo vacinado contra o Covid-19.
E é assim que tem seguido o cronograma de vacinação, que continua com foco nos idosos, parcela da população mais afetada pela Covid-19.
Estamos com dois drives em funcionamento, drive Shopping Manaíra e drive Shopping Mangabeira. Esses dois drives, eles estão vacinando simplesmente no momento já para viabilizar e facilitar para a comunidade os idosos a partir de 85 anos. Tanto na condição dos drives, como aqueles acamados e domiciliados, nós estamos fazendo nos domicílios, garantindo dentro dessa faixa etária.
Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, até o momento, nenhum caso de fraude durante a vacinação foi registrado aqui na Paraíba.
Hoje a gente teve uma audiência de conciliação para falar a respeito da preferência, da garantia de preferência ou de prioridade de idosos na ordem de imunização contra a Covid-19. Isso foi debatido na Justiça Federal hoje pela manhã. O pedido foi feito pelos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho aqui na Paraíba. Quem participou da reunião foi o secretário executivo de saúde, Daniel Beltrame, secretário executivo de saúde do Estado. Ele lembrou que já existe uma decisão judicial que determina a prioridade para este grupo, que é um dos que mais sofrem com a doença. Por isso, assim que novas doses chegarem, os idosos devem ser vacinados de forma mais rápida, mas sem alterar o plano de vacinação.
Nesse sentido, reforça-se, então, a importância e a necessidade de garantirmos doses em quantidade adequadas para que, à medida que a Paraíba seja abastecida com as vacinas que chegam do Ministério da Saúde, esse público possa ser o mais rápido possível e da melhor forma possível vacinado. Isso não altera em nada, nem os grupos de idade e nem as formas de distribuição e aplicação das vacinas do Plano Nacional de Imunização. É uma ênfase que também já vem sendo defendida pelo próprio plano, uma vez que os novos lotes têm trazido muito mais vacinas para idosos do que para profissionais de saúde.
O secretário esclareceu que a imunização dos profissionais da saúde continua, claro, com a prioridade àqueles profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Mas a atenção vai ser dada aos idosos, porque cerca de 70% daqueles profissionais que trabalham na saúde já tomaram a vacina.
Por uma questão óbvia, 70% aproximadamente dos profissionais de saúde já foram alcançados com primeiras doses, sendo alcançados agora por segundas doses, e isso implica que parte importante dos profissionais da linha de frente já foram atendidos, se não a totalidade, quando falamos em vacinas. Desta forma, seguirão sendo vacinados, que haverá lotes de vacinas destinadas também aos profissionais. Mas, repito, uma ênfase de quantidade e velocidade de distribuição e vacinação de idosos, muito em função da vulnerabilidade desse grupo, como falei, e dos riscos aos quais eles estão expostos.
Foi discutido ainda nessa audiência de conciliação a proibição de favorecer outras categorias que não estão nos grupos prioritários do plano de vacinação do Ministério da Saúde. Em caso de descumprimento da prioridade para idosos, a União, o Estado e a Prefeitura de João Pessoa estão sujeitos a multa diária de R$10 mil até o limite de R$300 mil. 5h21, voltamos já.
Cinco 1:23 da tarde, 23 minutos. No dia em que a campanha de vacinação contra a Covid-19 completa um mês na Paraíba, o estado passa da marca de 100 mil doses aplicadas. Já são 102.016 doses, de acordo com o sistema de informações do Plano Nacional de Imunização. Uma atualização deve ser divulgada já já pela Secretaria de Saúde Estadual. 8.602 pessoas já tomaram a segunda dose do imunizante, o que garante a proteção completa contra casos graves da doença. 223.680 doses das vacinas Coronavac do Instituto Butantan em parceria com o Laboratório Sinovac e Corona Shield da Universidade de Oxford em parceria com o Laboratório AstraZeneca foram os tipos de vacinas aplicados aqui no nosso estado.
A Prefeitura de Cabedelo decide adiar a volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino por causa do avanço da Covid-19. A retomada das atividades em loco só deve acontecer no dia 1º de abril e não mais no dia 1º de março, como estava inicialmente previsto. Segundo o prefeito Vitor Hugo, as escolas municipais continuam com o início do período letivo marcado para o próximo mês, porém, apenas com aulas online.
Vamos seguindo com as informações. Um levantamento da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas coloca a Paraíba como estado com a melhor nota em ensino remoto no Brasil. A nota 6 de eficiência avalia critérios como a cobertura da rede de ensino e a demora para a implementação das ferramentas de ensino online. Logo atrás da Paraíba ficaram o Distrito Federal com nota 5.88 e Minas Gerais com nota 5.83. A média nacional foi menos que a metade da nota obtida pela Paraíba. Chegou a 2.83. A principal ferramenta usada pela Secretaria de Educação do Estado é a Paraíba Educa, além da transmissão de videoaulas pela televisão.
A gente vai ter mais detalhes daqui a pouco numa entrevista com o secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado. Agora, já dá para dizer aqui que, em que pese o estado da Paraíba ter tido um resultado bastante satisfatório, ou seja, o que menos demorou para implantar ou para
colocar em prática, né?
Para colocar em prática e para aumentar a cobertura, mesmo que a gente ainda tenha gargalos, a gente ainda tenha pontos cegos aqui na Paraíba, mas para aumentar a cobertura da rede de ensino remoto, a média nacional ser 2,83 significa que a nível nacional nós não estamos nem um pouco preparados para ensino híbrido e para ensino remoto. A gente já está quase um ano com aulas online e até agora se andou muito pouco a nível nacional. Que bom que a Paraíba mostrou-se aí um dos talvez poucos exemplos de um trabalho decente neste caso. Daqui a pouco a gente vai repercutir isso mais, a gente vai ter uma entrevista com o secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado. O Tribunal de Justiça volta a autorizar o aumento dos salários do prefeito, vice, secretários e vereadores lá da minha terrinha, lá de Souza. A decisão foi do desembargador José Aurélio da Cruz, atendendo a um recurso da prefeitura. A permissão derruba uma primeira decisão do juiz Agílio Tomás Marques, da 4ª Vara Mista de Souza, que decretou a suspensão dos reajustes acatando uma ação popular. A justificativa foi que ações populares não podem questionar leis em tese. A Prefeitura de Souza também disse que os gastos com a folha de pagamento, mesmo com esse reajuste, estão dentro do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
O 13 cogita a possibilidade de fazer mais um amistoso antes de estrear na Copa do Nordeste. O provável adversário é o Retrô de Pernambuco. Nossa, que nome bacana, Yuri.
O Retrô Futebol Clube. Um clube que tem um dos centros de treinamento mais avançados do Nordeste, ganhando inclusive de time de Série A do Campeonato Brasileiro.
Adorei.
Tem o aporte financeiro por trás ali de uma universidade que é a...
Qual é a série do Retrô?
O Retrô é clube novo. Ele subiu para a Série A do Pernambucano em 2019, disputou o Pernambucano do ano passado e classificou-se para a Série D, vai disputar a Série D nesse ano.
É um clube patrocinado assim por uma grande empresa.
Centro universitário, a Unibra.
Muito bacana. Olha só, ontem o Galo perdeu para o América de Natal por 3-1 no estádio Amigão, em Campina Grande. Antes, o time, que agora é comandado pelo ex-meio-campista Marcelinho Paraíba, perdeu para o Globo por 2-1, também jogando em casa. O 13 vai abrir os trabalhos no Nordestão contra o CSA no outro domingo, às 6 da tarde, no estádio Rei Pelé, em Maceió.
E pode contar que nos próximos anos o Retrô vai aparecer aí em Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Eles hoje são o único time, não sei se o Vitória das Tabocas vai fazer isso, mas eles são o único time que manda os jogos na Arena Pernambuco, lá em São Lourenço da Mata. E o centro de treinamento deles, coisa assim, de para os níveis do Nordeste, coisa de outro mundo, fica em Camaragibe. O time é sediado na cidade de Camaragibe, ali no Grande Recife. E por que o nome Retrô, Retrô Brasil? Porque a proposta deles é voltar a jogar futebol bonito, que nem a época de ouro do futebol brasileiro.
Poxa, que massa, Yuri.
E a gente espera que esse trabalho de longo prazo seja feito, realmente.
Pois é, eu acho muito bacana quando... Por isso que eu perguntei, né? Existe um grande nome, um grande empreendimento por trás? Investimento e esporte são coisas que, né, tem que andar ligadas, Yuri. Não adianta.
Investimento, esporte e educação.
Não, claro, eu tô dizendo assim... Para um time de futebol, ter bons resultados,
você tem que
haver investimento.
Exatamente. E não é...
Sem roubalheira, né?
Exatamente. E não é investimento no sentido de opulência.
Não.
Investimento não é sobre o quanto você coloca, mas como você aplica. Não é sobre quantidade, sim sobre qualidade. São 5:31, a gente volta a falar sobre alguns assuntos, entre eles a nota obtida pelo Estado no ranking do ensino remoto, nesse levantamento da Fundação Getúlio Vargas, e também a respeito da previsão de início do ano letivo na rede estadual, que deve ainda ser de forma híbrida, mesmo com o crescimento dos casos da Covid-19. Isso foi declarado pelo secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado, em entrevista ao repórter Leandro Oliveira. Segundo Cláudio, apesar disso, os pais e responsáveis podem decidir se os estudantes voltam às salas ou não. Conversa de Cláudio Furtado com Leandro Oliveira, que você ouve a partir de agora.
A Paraíba tem a melhor nota do Brasil quando o assunto é o ensino remoto. A pesquisa foi realizada pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Eu converso agora com o secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado, para saber quais foram os fatores determinantes, né, para o Estado ficar em primeiro lugar no ensino remoto durante a pandemia. Secretário, quais foram então os critérios avaliados para esse ranking?
Os itens avaliados foram os meios disponibilizados, a questão da acessibilidade, a questão da supervisão e também o tempo de resposta com que foi implantado o sistema. E isso fez com que o nosso ensino remoto fosse muito bem avaliado, porque nós utilizamos multimeios e iniciamos logo no início da pandemia com toda a base do sistema Paraíba Educa.
Vale destacar também a parceria feita, né, com a Assembleia Legislativa do Estado.
Sim, ou seja, o sistema Paraíba Educa, ele é multimeios, como eu já falei. Você tem a questão da plataforma Paraíba Educa, onde você tem acesso às salas de aulas virtuais do Google Classroom, da questão de materiais, de bibliotecas, o aplicativo de franquia de dados Paraíba Educa, a TV Paraíba Educa, uma parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, que atingiu cerca de 150 mil estudantes da rede nos polos de João Pessoa, Campina Grande e Patos, e vai estar sendo expandido agora para 2021. E também outras mídias que foram utilizadas para fazer com que o material didático e a parte pedagógica chegasse do professor até o aluno. Isso foi uma mostrando muita força da rede na consecução desses projetos.
Além disso, não é? Tem a previsão aí do início do ano letivo e o retorno presencial das aulas agora para 1º de março. Quantas escolas temos na rede estadual e destas, quantas já sinalizaram que devem voltar com o ensino presencial?
Olha, todas essas ferramentas utilizadas durante o ano 2021, elas passarão a ser utilizadas agora na volta. A partir do momento que o ensino híbrido for utilizado no sistema 30-70%, 30% presencial, 70% remoto, esse 70% remoto será utilizando esses meios e mais alguns novos que a gente já disponibilizou e vai disponibilizar. Então, dentro do plano de volta às aulas com segurança, a gente tem várias fases que dependem muito da evolução da pandemia, iniciando uma volta do sistema híbrido de 30-70 no primeiro semestre, segundo semestre 50-50, 70 presencial, 30 remoto no primeiro semestre do ano de 22, com 10% remoto, 90% presencial no segundo semestre de 22.
Tá, então isso vale para todas as escolas estaduais, não é isso? Essa é a recomendação. Existe alguma possibilidade de alguma escola se negar ou por alguma falta de estrutura, ou por alguma outra dificuldade? A gente já ouviu até os representantes ou até o sindicato das escolas particulares da Paraíba dizer, não, se alguma escola vê que não tem estrutura para voltar presencial, ela nos comunica e continua então tudo remoto. No estado há essa possibilidade ou não? Todas voltam presencialmente também no dia 1º de março.
A princípio você está voltando da rede, né? Agora o pai do aluno, ele é responsável pela liberação ou não do aluno ir presencialmente à sala de aula. Isso não compete à secretaria. A secretaria vai oferecer, dentro do planejamento dela, ensino híbrido e esse retorno.
Ok. A progressão das fases, como o senhor falou, deve ocorrer entre os semestres letivos. E eu queria saber, então, a respeito das avaliações. Vocês já definiram que essas avaliações serão realizadas a cada 15 dias para avaliar o impacto gradual da retomada das atividades educacionais na Paraíba. A respeito dessa análise sorológica, será feita em todos os alunos e professores ou apenas com aqueles que já têm algum sintoma gripal?
Não, ele será feito por amostragem em todas as redes, não só na rede pública, na rede municipal que voltar e na rede privada, certo? Isso é para ver a questão da manifestação da Covid. Não é um teste exclusivo da nossa rede.
Para a gente finalizar, secretário, mais de 500 professores eles foram convocados. Queria saber se eles começam já a atuar neste início de ano letivo, se eles já têm recebido alguma capacitação também para esse ensino remoto.
Eles já vão entrar no planejamento do ensino remoto, ou seja, acompanhamento, a partir da primeira semana de março, ou seja, a gente terá uma semana de planejamento escolar, e dentro dessa, a partir do momento que eles assinem seus contratos, eles já vão começar a questão do treinamento dentro do uso dos meios que a secretaria está utilizando.
Perfeito, eu conversei com o secretário de Educação da Paraíba, Cláudio Furtado, falando aí da previsão do início do ano letivo, retorno presencial das aulas, também a Paraíba que teve aí a melhor nota do país quando o assunto é ensino remoto. Secretário, muito obrigado por sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio Band News FM. Sucesso, forte abraço, até a próxima.
Até a próxima, agradecer, um abraço a todos os ouvintes da rádio. E é um prazer sempre estar conversando com vocês sobre educação no estado da Paraíba. Até mais.
Na pandemia, a rotina de muita gente foi modificada. Horários e costumes saíram do normal. E quem mais sentiu essa mudança foram as mulheres. Informações com ela, Olivia Freitas.
Na casa da enfermeira Jéssica Souza, os dias são sempre agitados. Ela tem 3 filhos, o mais novo, com 1 ano.
A gente chegou a meia hora e eu já te vi rodando a casa sem parar, né?
Não tem jeito. Arrumei a roupa da escola. Uniforme, todo dia tem que ir. Quando vai pra escola, vai de uniforme. Coloquei eles pra tomar banho. Eu tenho meu pequenininho de 1 ano, que também.
E agora?
e agora eu vou fazer o almoço.
Que hora você tem tempo só pra você?
Depois que todo mundo dorme.
Ela é doula, acompanha gestantes no parto. O trabalho fora diminuiu no ano passado. Em casa, no entanto, ele aumentou com as aulas online e o home office do marido. Veio junto o medo da doença, a distância da família. Tristeza, cansaço e desânimo se tornaram mais frequentes.
A gente se vê em casa com 3 filhos pequenos, diminuindo renda. Eu fiquei bem exausta, fiquei bem abalada.
3.000 pessoas em todo o país participaram de um estudo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Os pesquisadores queriam avaliar o impacto da pandemia na saúde mental do brasileiro. E descobriu que entre as mulheres, metade relatou sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Tudo ficou mais difícil com a pandemia. Quantas incertezas! Aí, além da preocupação com o trabalho para as mulheres, há a exigência histórica de cuidar da casa, dos filhos e ter que dar conta de tudo. Para isso, os médicos têm um diagnóstico: sobrecarga. E de acordo com o neuropsicólogo Antônio Serafim, a pandemia piorou a situação que nasce da desigualdade entre homens e mulheres e faz com que elas sejam mais cobradas e fiquem mais vulneráveis.
E a gente está evidenciando exatamente isso, as mulheres sofrendo mais e de certa forma pedindo socorro para essa condição, que nós temos que estabelecer um olhar aí de como ajudar e reduzir esse impacto.
Na casa da analista de planejamento, Andréia Andrade, a pandemia trouxe adaptações. Ela é casada e tem 3 filhos. A família se mudou para Minas e hoje conta com a ajuda de parentes. Todas as tarefas são divididas. E sem um peso difícil de carregar, é possível olhar para o horizonte.
A gente precisa, nesse momento, de calma, de equilíbrio, de lembrar para o outro que é um processo que vai passar, porque óbvio que em alguns momentos a gente se estressa.
Para fechar esse bloco, tem informação do trânsito.
Seu caminho.
Ouvinte Pedro Limeira está dizendo que tem lentidão nas imediações do Hospital de Trauma na BR-230. O segundo acidente no mesmo local, ali no sentido Cabedelo. Polícia Rodoviária Federal já está no local. Gente do céu. Aquele trecho ali entre o Hospital de Trauma e a Promac, quando é 5h30 da tarde, parece que é um chama para acidente. E não importa o sentido. A CEMOB está indicando que essa lentidão começa a partir do posto Petrobras, ou seja, daquele posto de entrada do Água Fria Bancários, e vai até o Trauma. Na verdade, até as imediações da Promac, que é depois, por causa desse acidente que foi citado aqui pelo ouvinte Pedro Limeira. Imagine, do Água Fria até a Promac, engarrafamento.
Nossa, paciência, viu, para quem tiver que enfrentar isso.
Vou aproveitar aqui o ensejo para a gente tentar traçar algumas rotas alternativas para você cortar um pouco desse engarrafamento que já é reportado aqui pela CEMOB. Vamos lá. Se você está pela BR-230, ali pelo Água Fria Bancários, existe a possibilidade de você entrar ali para pegar a principal dos bancários. Só que a principal ainda tem alguns pontos com certa retenção, especialmente ali na Praça da Paz. Mas você pode entrar por ali, por dentro da... O ouvinte... Deixa eu pegar aqui o nome do ouvinte, que diz que é melhor ir por dentro da torre, pela Rui Barbosa. Jefferson Vasconcelos. Jefferson Vasconcelos dá a dica. Melhor ir por dentro ali da torre. Pegar Pedro II, Rui Barbosa, para pegar então a Avenida Epitácio Pessoa, que já dá para você cortar bem o trânsito. Se você ainda não chegou a Pedro II, uma dica é essa: pegar aquele itinerário Pedro II, Rui Barbosa, bairro da Torre, até a Epitácio Pessoa, e aí se você vai até ali Manaíra, tem como ir pelo bairro dos Estados para pegar ali a Tancredo Neves, e aí já sai pelo retão. Já tem a indicação aqui dos nossos ouvintes. Nossos ouvintes são ligeiros e prestam um grande serviço para nós e para os colegas ouvintes também.
Pois é.
Jefferson, obrigado pela participação. Agora, como a gente costuma dizer no futebol, quando acontecem coisas ruins em sequência, como miséria pouca é bobagem, notícia ruim só presta acompanhada, o sentido João Pessoa Bahia da BR-230 também está engarrafadíssimo. Saindo ali do viaduto do Geisel até o posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-101, depois do acesso oeste. Não é um bom dia para quem precisa das rodovias aqui na região metropolitana de João Pessoa. Engarrafamento na 230 entre o Água Fria Bancários e a Promac, no sentido Cabedelo, e no sentido Bahia, a partir do viaduto do Geisel até depois do acesso oeste, também nós temos engarrafamento. 5h44, voltamos já. Da tarde, 48 minutos. Continuamos juntos aqui no Band News Manaíra, segunda edição. O Hospital Clementino Fraga está com todos os leitos para pacientes com a Covid-19 ocupados, sejam eles de enfermaria, sejam eles de UTI. São 35 leitos instalados na unidade. O hospital é uma das referências no estado no atendimento a pessoas que testaram positivo e que desenvolveram também casos graves do coronavírus. Hoje, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do estado, a Paraíba chegou perto dos 210 mil casos confirmados da doença, com 1.191 novos casos de ontem para hoje. A ocupação de leitos de UTI no estado está em 57%, com o maior índice na região metropolitana de João Pessoa, 71%, maior até do que o sertão da Paraíba, que ontem registrou 80% e hoje vai em 70%. E outro dado horrível, outro dado bastante preocupante. 22 mortes foram confirmadas do boletim de ontem para o de hoje, sendo 17 nas últimas 24 horas. Ou seja, a gente tem quase uma pessoa... ou teve neste dia, nas últimas 24 horas, quase uma pessoa morrendo a cada hora e meia.
É, Yuri, a situação está piorando demais, viu? Está ficando, de novo, assim, aquele medo, né? Aquela sensação de medo do que pode vir, né? Do que está por vir. E, enfim, passar por uma situação dessa e assistir algumas pessoas ignorando, sabe?
Inclusive quem comanda o país e quem deveria ser o primeiro a dar exemplo.
Justamente. Não
é? Agora, bem importante que a gente pontue também isso aqui. Para que daqui a pouco não chegue nenhum babaca dizendo que a gente dá essa notícia comemorando, que a gente aqui tem prazer em divulgar o placar das mortes, placar disso, placar daquilo. Isso a gente traz primeiro por ser uma função jornalística, primeiro por ser nossa obrigação de manter as pessoas informadas, e segundo como um alerta pra gente, um alerta que não é só pra o ouvinte, é um alerta pra mim, é um alerta pra Aline, pra gente que tá aqui na redação, pra todos nós ficarmos vigilantes. A gente repete, não é para você ficar preso, enfurnado em casa. Dando para ficar em casa a maior parte do tempo possível, fique. Mas para você, para a gente quando sair, quando a gente estiver caminhando na orla, por exemplo, quando estiver precisando fazer alguma coisa fora de casa, manter os cuidados e não falhar nisso, não perder a vigilância, sabe? Às vezes a gente cansa, nós todos, estamos já fartos. Já vamos fazer um ano com restrições, um ano que a pandemia começou a estourar aqui no Brasil. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade. E a realidade é que, infelizmente, a gente está voltando a ter um aumento de casos porque alguns relaxaram demais. Não é só relaxar em
no sentido de você ter um pouquinho mais de flexibilidade, você flexibilizar as suas medidas, mas é no sentido de você apertar aquela tecla e achar que tudo passou, que não vai chegar na sua casa, que não vai atingir ninguém da sua família. Infelizmente, pela atitude de alguns, todo mundo vai estar pagando a conta. Está, não vou dizer que vai, já está pagando a conta.
O governador João Azevedo afirma que vai aumentar as fiscalizações em cima das medidas de prevenção ao coronavírus e isolamento social para evitar um lockdown no estado. A declaração foi dada em entrevista a uma rede pública de rádio do Nordeste. Ele também diz que é importante que os governos estaduais e a União tenham um planejamento conjunto e consolidado para acelerar a vacinação de grupos prioritários e chegar o quanto antes na fase de imunização em massa.
Os quiosques do calçadão ou no calçadão das praias de Tambaú e Cabo Branco são sanitizados pela Vigilância Ambiental Municipal desde o meio da tarde. Daqui a pouco, às 6 da noite, a Secretaria de Saúde Municipal também vai iniciar uma ação de conscientização focada nas pessoas que caminham na orla. As duas ações têm como ponto de encontro o Largo da Gameleira, ali no final do bairro de Tambaú, já no encontro com Manaí.
A Prefeitura de Bernardino Batista, no Sertão, é mais uma que decreta o fechamento de estabelecimentos por causa do avanço da Covid-19. A cidade, que fica próxima a Cajazeiras, determinou que bares, restaurantes e similares só poderão funcionar por delivery ou retirada no local. Os cultos religiosos e os eventos com possibilidade de aglomeração, como festas e jogo de futebol, também estão proibidos até o fim do mês. A cidade de Cajazeiras editou um decreto semelhante nesta semana, enquanto São José de Piranhas entrou em lockdown até o dia 1º de março.
5h54, hoje é sexta-feira, hoje é dia de Nara Marques.
Em movimento, com Nara Marques.
Oferecimento Viva Móveis Planejados. Viva a vida, porque seus sonhos nós realizamos.
Amores, a coluna em movimento de hoje vai falar de um esporte que eu particularmente sou apaixonada. E aí, vamos pedalar? Durante a pandemia, gente, pedalar foi um dos esportes que mais cresceu. Vocês sabiam disso? Pois é, por ser um esporte individual e de prática ao ar livre, a procura cresceu bastante. Eu, como já falei, amo pedalar. Pratico pelo menos umas 2 vezes por semana e vou te apresentar hoje milhares de benefícios para você embarcar nessa comigo. Vocês sabiam que pedalar emagrece? Pois é. É um exercício que acelera o metabolismo, ou seja, a queima de calorias em seu corpo será bem mais rápida. Isso evita o acúmulo de gordura no organismo, mesmo que você pedale por apenas meia hora por semana. Certamente irá baixar números na balança. Melhora a resistência muscular. Assim como outros exercícios, pedalar exige força dos seus músculos. E um dos maiores benefícios de andar de bike é que o ciclismo é um dos poucos esportes que trabalha quase todos os grupos musculares do seu corpo. Então, tanto suas pernas como os seus braços e os outros membros vão ficar bem resistentes com a prática constante da bike. Desenvolve o bem-estar. Vem cá, você já viu algum ciclista pedalando com raiva? Isso é quase impossível, porque pedalar, gente, aumenta a liberação de endorfinas e serotoninas no corpo. São substâncias que causam a sensação de prazer, sem falar o contato com a natureza, que só potencializa essas sensações. Aumenta seu fôlego. Pedalar exige muito oxigênio. Por causa disso, sua respiração será muito exercitada. Com o tempo, você terá fôlego para aguentar pedais longos. Além disso, com a frequência cardíaca maior, seus pulmões recebem doses maiores de ar e com isso aguentam atividades mais intensas. Tem baixo impacto em suas articulações.
Em movimento, com Nara Marques.
No ciclismo, o seu contato com o chão não fica a cargo das suas pernas e pés quando você está sentado no selim da bike. Quem recebe primeiro as pancadas do trajeto é a bicicleta. Isso faz com que todo o impacto transmitido para as articulações, principalmente nos pés e joelhos, sejam pequenos. Ou seja, se você tem alguma restrição para atividades como correr, jogar tênis ou futebol, já sabe que a solução é investir numa bike. Esses foram só alguns benefícios, tá, gente? Sem falar todos os que estão ligados diretamente à sua saúde, como, por exemplo, reduzir colesterol, melhorar a circulação sanguínea, eliminar toxinas, regular a pressão arterial e por aí vai. Mas claro, né, que para conquistar isso tudo, você precisa ter frequência no pedal. Além de expandir, gente, acho que é muito importante também falar do seu ciclo de amizade e te ajudar a economizar um din-din, né? Afinal, muitas coisas você pode resolver apenas pedalando. E aí, vamos pedalar junto? Essa foi a dica de hoje. Beijoca e me segue lá no Instagram, @MarquesNara.
Tomando os devidos cuidados.
Vamos sextar?
Vamos sextar e vamos com Happy Hour.
Happy Hour, na Band News FM.
Com Giovana Monteiro.
Aqui no Happy Hour, a gente sempre traz indicação do que vem dando o que falar, né? Então se liga nessa nova produção brasileira de ficção da Netflix que é sucesso garantido. E o tema? O folclore brasileiro.
Há certas coisas no mundo que não foram feitas para serem encontradas.
A série Cidade Invisível traz Saci Pererê, Cuca, Iara, Curupira, Boto Cor-de-Rosa e outros personagens icônicos das lendas infantis dos quatro cantos do Brasil. Tudo começa numa noite de São João, quando um incêndio alcança a mata onde vive uma comunidade ribeirinha em Toré, no Rio de Janeiro. Lá, Gabriela, ativista e protetora florestal, acaba morrendo misteriosamente. E o seu marido, o policial ambiental Eric, decide investigar o caso e percebe que está lado a lado com entidades do nosso folclore.
Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça.
A produção, além de ser assinada pelo diretor Carlos Saldanha, que tem A Era do Gelo, Rio e O Touro Ferdinando no currículo, conta com uma edição gráfica impecável e um elenco de tirar o fôlego, com Marco Pigossi, Alessandra Negrini e Fábio Lago. E aí, já separou o balde de pipoca para maratonar nesse fim de semana? Porque o meu já tá pronto.
Olha quem chegou aqui, veio querendo de novo. Tava jogando pra tu, agora jogo pro povo.
Apesar do carnaval ter passado, a festa continua com o I Love Cafuçu do Aue Pub, com direito a muito brega, pop e brega funk. Pega sua roupa mais extravagante e aparece por lá nessa sexta a partir das 10 da noite.
Nem que eu vá num táxi amarelo te buscar, não fico sem você.
Mas para os que querem sair para uma noite mais tranquila, hoje a Sayô vai de voz e violão no Vila Jardim, às 7 da noite. Agora, sábado é dia de curtir aquele house music de qualidade e com uma vista maravilhosa. Vamos curtir a DJ Luana Allen na General Store e assistir ao pôr do sol juntos a partir das 4h20.
Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido.
No mesmo dia, tome forró no Le Pub JP ao som das rainhas Emily Diniz e Elaine Pessoa, às 5 da tarde.
Saudades do tempo, dos velhos momentos, dos anos passados que foram com vento.
Pra terminar o fim de semana, que tal dar uma passadinha nesse domingo no Praia Beach Club ao som daquele reggae do Candeeiro Natural ao meio-dia? Tudo certo, né? Essas são as dicas de hoje. Só não esquece de usar máscara e manter o distanciamento social, tá? Me segue no Instagram, @GiovanaCM. Fui!
Ela
dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido. Tá na pegada diferente do raqueiro.
6:02, Reinaldo Azevedo já tá batendo a porta com o mais belo de todos os sambas enredos da Paraíso do Tuiuti.
Tá vindo aí.
Tá vindo aí.
Fechando com chave de ouro, né? A semana de samba enredo aqui no É da Coisa. Valeu, Yuri Queiroga, até segunda-feira.
Eu digo até segunda, cheiro.